Avela Bonitona em mim. Olá, eu sou Maria Ceruia, sou artista motivacional, ou seja, inspiro através da arte. E é por isso que pinto velhas bonitonas. As Velhas Bonitonas é o projeto que criei há 7 anos com o propósito de inspirar mulheres de todas as idades a envelhecer com mais confiança e paixão. Tudo isto acontece para dar um novo significado à velha, uma palavra habitualmente rejeitada pela sociedade, mas que carrega valores incríveis de maturidade, superação e sabedoria. Com um novo significado, através das Velhas Bonitonas, ser velha pode ser, sem dúvida, ponto de partida para aprender a viver este processo de forma mais autêntica, empoderada e feliz. Aqui vou trazer-vos histórias reais de convidadas inspiradoras sobre a arte de viver e envelhecer. Esta vai ser uma viagem no tempo, cheia de ensinamentos, até chegar à velha bonitona que há em nós. Até porque, por mais que os anos ditem quem nós somos, podemos renascer em qualquer idade. E, sobretudo, podemos aprender com todas as idades, as nossas e as dos outros. A Velha Bonitona em mim.
Um podcast de Maria Ceruia.
A minha velha bonitona do episódio de hoje é Teresa Rico. Teresa Rico, também conhecida como Teté, a Mulher Palhaço, é uma proeminente artista circense portuguesa e fundadora do Chapitô, uma associação dedicada à integração social de jovens em risco através das artes do espetáculo. Após uma infância e parte da adolescência em Angola, viveu em Londres e Paris, onde teve os mais diversos trabalhos como empregada de mesa, vendedora de jornais, disc jockey e se formou em artes circenses, investindo em cursos e oferecendo-se como aprendiz com os mestres dos locais onde passou. Teresa retornou a Portugal após a Revolução 25 de Abril em 74 e em seu retorno trabalhou com figuras renomadas do Circo Nacional e criou o Departamento do Circo na Secretaria de Estado da Cultura, onde começa a trabalhar em 1978. É com cerca de 40 anos que Teresa iniciou o Chapitô, consolidando a sua visão de utilizar o circo como ferramenta de inclusão social e dinamização cultural. Através de inúmeras apresentações, festivais e ações comunitárias, dedicou-se a recuperar e integrar jovens em situação de risco, promovendo a arte circense. Teresa Rico, com a sua figura icónica de mulher palhaço, tornou-se uma referência nas artes circenses em Portugal, deixando um legado de inovação e compromisso social. Espero não me ter enganado aqui em nada. Teresa, obrigada por estar aqui presente, por ter vindo à Velha Bonitona em mim. E vamos começar.
Você é bonitona, como é que é?
Velhas Bonitonas.
Bonitonas.
Exatamente. O quê?
Nini, bonitonas, Nini não.
Nini não, bonitonas.
Bonitonas,
tá bem. Também podia ser o nome de uma palhaça.
Não, sim, exatamente. Sim, podia. Não, eu só quero reforçar aí assim, que eu não fundei, eu construí. Eu espero não me afundar. Mas não existia nada, né? É que eu construí mesmo de raiz o espaço em si. E fui dando forma ao pensamento para o circo estar ao serviço da sociedade, não é? Estar incluído como arte, ao lado de todas as outras artes, artes plásticas, cinema, teatro, o que for. E ao mesmo tempo fui dando forma ao pensamento, estava eu a dizer, para a educação, uma educação alternativa, acompanhada de mestres muito bons na altura. Isto passa-se realmente há 40 anos. Era só reforçar o seu discurso maravilhoso.
E muito bem. E queremos aqui saber a história toda. Ainda reforçar mais e aprofundar mais. Vou começar esta conversa, que vamos passar pelo seu passado, pelo seu presente e pelo seu futuro. E vou começar por lhe perguntar, fazer uma pergunta para desmistificar aqui o peso das idades e que não se pode falar de idades. Posso lhe perguntar que idade é que tem?
Bom, eu dependo. Eu, por acaso, esta hora estou para aí com 120 anos. Ou seja, estive até às 4 da manhã a trabalhar. Não é que depois descansei, não descanso naturalmente.
É muito notívaga.
Sou pessoa da madrugada, sim. É na madrugada que a minha cabeça está mais criativa, dedicada ao pensamento e à criação. Mas depois, quando acordo, já acordei há algumas horas, lá pelas 9h30, 10 horas, até retomar outra vez o meu suposto intelecto em funcionamento, está difícil. Mas isso aí porque vou fazer 80 anos. Exatamente. Dos 120 já estou a passar para os 80. E quando estou com os miúdos, não sei onde, não sei, em outro tipo de situações, posso ter 15, 16, 17, enfim.
Portanto, não se sente com a sua idade, sente-se com todas as idades.
Não, estou com todas as idades, sem dúvida.
Dentro de si todas as idades também, não é? Com todo o tempo que viveu.
É bastante.
Então vamos agora começar.
Eu sou uma nómana das idades, vou andando para um lado e para o outro, e conforme.
Muito bem, agora vamos começar a nossa viagem e vamos começar pelo presente, que é o tempo mais importante que nós vivemos à partida, é o tempo do agora. E eu ia fazer aqui uma metáfora no sentido de podermos pensar que nos podemos reinventar a qualquer momento. Então vou fazer aqui uma metáfora com a ideia de se nascesse agora, ou seja, se renascesse, qual era a primeira coisa que gostaria de aprender, se nascesse agora?
É lá, isso aqui é difícil. Não, é saber nadar.
Com tudo o que sabe.
Era saber nadar para poder atravessar o Atlântico se for necessário, né? O mundo está em convulsão, a gente tem que perceber. De bicicleta já sei, de carta de pesados eu tenho, carta de condução eu tenho, bicicleta.
E não sabe mesmo nadar?
Não tem. Não, e sei nadar.
Sabe nadar.
Mas a primeira coisa que eu faria era aprender a nadar.
Aprender a nadar.
Para atravessar, nós estamos num país atlântico, não é?
Exatamente.
De maneira que a gente tem que aproveitar bem os nossos recursos.
Muito giro.
Esse é um deles.
É muito giro.
Realmente este, o mar que se nos avizinha.
E qual era a primeira pessoa que gostaria de conversar?
Oh, tem tanta gente. Ah, isso agora já não. É demais, isso é demais, já não sei. Não sei.
Ou de conhecer, por exemplo, alguém que ainda não conhece.
Eu conheci tanta gente tão boa que me ajudou a ser aquilo que eu sou, enfim. A Cristina da Silva, não. Mas, por exemplo, Paulo Freire. Paulo Freire foi uma pessoa que me inspirou bastante na área da educação, não é? Da alfabetização, que é importante a gente passar esses ensinamentos, não é? Para as pessoas, não é? Para o povo em geral. Que é aprender a ler e a escrever, né? Porque eu venho de um tempo de analfabetismo, o que era terrível, né? Uhum. E eu sei o que é ser analfabeta, porque eu sou neste momento uma analfabeta das tecnologias. E sei que nós, neste momento, é um recurso de trabalho, mas que não está muito fácil de qualquer pessoa, sobretudo muito comunicativa, entrar por via da máquina para a área da comunicação, de maneira que eu estou um bocado perdida e sou um bocado analfabeta nisso. Mas como tenho uma capacidade de comunicar muito grande, é um dom, não sei bem como é que foi que eu trabalhei e vou trabalhando, safo-me bem, mas acho que a educação é uma coisa importante e o Paulo Freire foi muito inspirador, enfim, como outros, João dos Santos também, na área da saúde mental. Enfim, tanta
ia
gente.
Para a educação, se fosse falar
mas
com alguém.
Mas ia para a educação, não, ia para a educação e para a inclusão social.
Inclusão social,
a área da justiça é qualquer coisa que é absolutamente prioritário no mundo. No mundo, eu trabalho na parte dos jovens e tento, por via da educação, fazer a inclusão de jovens. Enfim, faço este tipo de trabalhos porque acho que a humanidade precisa de estar mais equilibrada. Porque eu não quero ser nem a boazinha nem a má da fita. De maneira que o diabo que escolha...
Está muito bem dito.
Eu deixo isso ao diabo. Porque eu acho que o diabo tem um papel aqui que pode ser importante, agitador. Desde que não faça mal a ninguém.
Exatamente.
Mas que proporcione, que abra caminhos, que vá abrindo caminhos. Uhum. Vamos ver.
Vamos então viajar até ao seu passado. Temos aqui muitas décadas para ir aqui aprofundar, ir desvendar, se calhar, saber de si. E começamos na década dos 0 aos 10 e vamos nos concentrar nos ensinamentos que ganhou em cada década. Portanto, há muita coisa na sua vida, se calhar não vamos falar em tudo, mas vamos tentar encontrar aqui ensinamentos que tenha ganho, que tem tanta coisa para contar. Na sua primeira década, portanto, 0 aos 10, é marcada por ter vivido em África, em terras africanas, vários sítios, não é? Devido à profissão do seu pai, que se dedicou a combater a lepra.
Sim.
E o estigma da doença, o perigo do contágio, a dureza das condições de vida, nada disto assustou o seu pai. Como é que o seu pai influenciou a sua personalidade, os seus valores?
Bom, para já o papel de pai, não é? O pai tem que fazer qualquer coisa, né? As mães fazem tudo e os pais têm que fazer alguma coisa, né? E o meu pai aí tinha uma boa parelha com a minha mãe, que era assim uma brasileira maravilhosa, espetacular, uma família grande brasileira também, instalados, vindos para Portugal e encontrando o meu pai. O meu pai, médico da lepra, nas doenças tropicais, com uma especialização enfim, nessa matéria dermatológica. Era um humanista, era um humanista de grande monta, né? Muito implicado na mudança da saúde e da sociedade. E infelizmente, ou felizmente, porque também foi necessário, num tempo de fascismo. E por isso, onde a dada altura ele teve grandes dificuldades, não é, em impor a cura da lepra e as condições precárias em que ele trabalhava, mas também estava bem rodeado com pessoas, com o Dr. Schweizer, com Rolf Olro e outros tantos, e outros médicos indianos também.
E deixava
também
os seus irmãos, Teresa, os seus seis irmãos, a conviver com pessoas com lepra.
Não, e nós vivíamos todos, nós fomos crescendo acompanhando o meu pai nas suas incursões todas pelo interior das Áfricas, né, na África Profunda, exatamente na cura da lepra. Por isso nós sempre brincámos com leprosos e com pessoas.
Também os
com...
que ninguém quer, que depois também foi aqueles que a Teresa sempre quis cuidar.
Não, eram exatamente, eles viviam isolados, não era? Na altura, porque aquilo ainda era contagiado, contagiante, contagioso, contagioso,
exatamente.
Contagioso. E era contagiante porque a gente gostava de estar com eles também, não é? Mas por isso. Não, nunca tínhamos esse problema, estávamos completamente imunes. Deve ser por isso que o Covid também não entrou na minha casa. O Covid também não, eu já venho imunizada desde há muitos
Sim.
anos. Mas isso é realmente não ter medo e ter que ir para a frente quando os momentos são complicados.
E
Isso
que
chama-se
valores
uma
é que
vida de guerreiros, não é?
ganhou desde pequena que depois, mais tarde, fizeram de si o que é?
Não, quer dizer, são valores humanitários, pronto, quer dizer, passa a redundância. O meu pai ensinou-nos numa família burguesa, pronto, onde a gente aprendeu a viver e a conviver, conforme os momentos onde nós estávamos, e bem educados, e por isso, quer dizer, são situações que não se perdem na vida. Aquilo que a gente aprende na infância e à nascença depois perduram e a gente vai aplicando conforme as necessidades que a gente sente. A minha grande necessidade é ter um mundo mais equilibrado. Eu acho que o mundo está realmente de pernas para o ar. Está, a ganância está absolutamente a invadir. É uma onda, está uma onda estranha no mundo. Onde há muita riqueza, verdadeiramente, mas mal aplicada, e há muita pobreza. E por isso, quer dizer, o meu pai sempre me ensinou que realmente o tentar partilhar aquilo que eu tive na minha vida familiar, partilhar com os outros que não têm. E o meu pai ajudou-nos a pensar nisso, com a lepra, e a resposta foi que ele encontrou a erradicação da lepra com o seu grupo de trabalho. Felizmente, aliás, está a voltar outra vez, porque as guerras trazem outra vez a miséria humana e pode voltar a aparecer a lepra, a qual desapareceu do circuito da medicina, curiosamente. Isso é outra conversa, mas é interessante, porque o ser humano de vez em quando esquece daquilo que aconteceu, de pronto passou. Isto foi o passado. Nós estamos agora a falar do presente e o futuro, então vamos ver o que é que vai ser,
Já
não é?
lá vamos.
Pronto, de maneira que, quer dizer, eu vou bem artilhada, porque o meu pai deu uma boa educação,
E
minha mãe
houve aí
também.
grandes valores humanitários, não é,
E a
Teresa?
minha mãe, como uma
E a sua mãe
mulher,
também.
despertou muito para a condição feminina e a
E com os
importância
seus
de.
irmãos
E os
também.
meus irmãos, somos sete irmãos, de maneira que, quer dizer, nós andávamos sempre
E
em
era uma
nómada.
vida
Éramos
livre, era
nómadas,
uma
era uma
vida
família
livre.
nómada.
Era uma vida livre,
Exatamente,
não era?
exatamente,
Vamos
era.
então à sua década dos 10 aos 20. Portanto, é no início desta década que a Teresa, ou seja, vai para o Porto e depois aos 12 anos voltam outra vez,
Não,
para a África.
eu nasci no norte, nasci
No
perto do
Porto,
Porto, na
foi
Granja.
para a
Não, e depois
África
fomos para a África com o
e
meu
depois
pai, em
volta para o
missão.
Porto e desta vez mudam-se para Luanda, quando têm 12 anos.
É assim, o meu pai fazia, naquela altura, chamava-se, estava em, os funcionários públicos, não é? Trabalhavam fora, vinham em Graciosa à Europa, à metrópole, que era como se chamava, à metrópole.
Metrópole.
Por isso vinham em Graciosa e ficávamos 6 meses em Graciosa, depois voltávamos outra vez para as Áfricas. E por isso, Nós saímos de
vinham
do norte.
E voltavam com muita frequência.
Era. Saímos do norte e fomos para as Áfricas.
Mas a Teresa, aqui agora gostava um bocadinho de trazer aqui a Teresa desobediente. A Teresa desobedece muito e cumpre assim o mínimo. Era uma mulher que até sofreu, na altura, era uma miúda que sofreu castigos, era livre, era cómica, era imparável. O que é que a Teresa de hoje diria à Teresa adolescente?
Não, é uma rebeldia. Uma rebeldia que eu considero uma rebeldia construtiva.
Saudável.
Sim, saudável. Para mim era saudável. Para os outros era um bocado incomodativa. Mas realmente. E eu hoje ainda sou. Por isso é que a escola que eu fiz é uma escola para jovens mais complicados, mais irrequietos.
Livres também, livres, não é?
Livre, o que é que é a liberdade, não é?
O que é que é a liberdade?
O que é que é a liberdade?
Diga-me, Teresa,
O que é que é a liberdade? Mas, quer dizer, eu sou uma pessoa, era uma pessoa muito rebelde, agora estou um bocado já cansada e neste momento, ao falar disto, já estou quase com 80 anos, de maneira que já estou um bocado mais cansada e já não consigo correr tanto atrás. Mas, quer dizer, andava sempre à procura do equilíbrio que me desse jeito a mim, que eu também preciso sentir-me confortável na vida, e que desse jeito também, e que se ocupasse dos outros. Sem ser maternalista, mas era porque realmente não há razão nenhuma para que a gente não esteja num equilíbrio social.
E se voltasse atrás, o que é que diria a Teresa adolescente?
Não, eu disse que era para continuar o caminho.
Para continuar exatamente como era, não é?
Continuar como era, mas tem que aprender, não é? Eu aprendi muito.
Aprendeu à
sua custa
também.
Eu não sou de uma escola, não sou de uma escola académica. Fui aprendendo muito na vida, no direto. Sou uma escola intuitiva. Mas com muita aprendizagem, porque tive grandes mestres, não é? Há bocado falei de Paulo Freire e tive grandes mestres, enfim.
E era exatamente essa a próxima pergunta que eu lhe queria fazer. A Teresa vai para Londres, abandona, faz-se autónoma em Londres, conquista a sua autonomia e sobrevive com estes trabalhos que eu acho, ao mesmo tempo, uma humildade grande. A forma como desenvolveu a sua carreira pela sua vida foi tendo sempre inúmeros trabalhos, desde dog sitter, guia turística, vendedora de bilhetes no mercado negro para o World Cup de futebol, aos fins de semana trabalhava numa loja de bicicletas em troca de uma bicicleta, diz que joga do Bataclan, que era um clube brasileiro, serve à mesa no Chelsea Kitchen. Eu acho que é muito interessante dizer isto. E porquê que eu queria, a pergunta que eu lhe queria fazer, e ao mesmo tempo ia fazendo sempre de aprendiz e formando-se nas artes circenses e naquilo que gostava.
Sim.
Portanto, o que é que eu queria perguntar? O que é que a movia e o que é que gostaria de contar às pessoas mais novas e mais velhas de como é que se faz um percurso?
Não, quer dizer, realmente nós temos de estar disponíveis para isso, não é?
Tem que haver uma humildade também, não é?
Eu não sou muito humilde, está em piada, Eu sou mais exigente e sou mais curiosa, sou muito curiosa.
É o que a move.
É o que move, porque a humildade às vezes passa um bocadinho por quanto mais se baixa.
O boazinha lá está, não é?
Não, não é o boazinha, é quanto mais se baixa, mais coisa e tal, não é? Bom,
exatamente.
Mas tenho uma certa dignidade naquilo que eu fazia, que a dada altura para certas pessoas não era o trabalho mais digno. Mas eu aí aprendia muito com as pessoas e contactava muito, lá está o meu dom da comunicação, ajudou-me bastante. Mas por isso, quer dizer, o comunicar com gente das artes, que eu sempre estive muito ligado ao mundo das artes.
Conheceu o Bob Dylan.
Não, exatamente. Quer dizer, fui ver o primeiro concerto de Bob Dylan e dos Beatles ainda.
Mas
na altura.
Mas não foi no café onde, no Chelsea Kitchen?
Eu fui ver o Bob Dylan à Ilha de Wight. Mas vi o primeiro concerto dos Beatles em Trafalgar Square. Nem eram Beatles ainda. Em Trafalgar Square pintava-se na rua. Era o grafite, mas feito no chão. Em Londres, em Trafalgar Square. E depois, em Chelsea Kitchen, não, frequentava muito o pessoal da moda, Jim Shrimpton, Twiggy.
Sente que foi importante ter esta rede para a sua vida?
Não foi, foi porque, quer dizer, era um mundo das artes quando eu estava muito disponível. Uhum. Para ouvir, para estar, para viver, e era realmente toda uma movimentação, uma movida muito interessante, e para mim era bastante apelativa, e eu realmente, quer dizer, gostava daquilo que fazia, comunicava, servia à mesa, tomei conta de um cão, um Bull Terrier, uma mistura de Bulldog com Fox Terrier. E, quer dizer, mas era um cão que já tinha ganho um prémio, não sei onde, o que é que era e tal. E eu aprendi a conhecer Londres até em Hyde Park, exatamente com o cão. E era uma família muito interessante, era dog sitter. E pronto, e por isso sempre andei assim um bocado à procura do melhor para eu me informar e formar na vida.
E paralelamente fazia então as formações em circo?
Eu entro no circo, no mundo do circo, e isso foi uma pré-preparação para aquilo que me ia acontecer, porque nessa altura estava aí à volta dos 18, 19 anos, por aí. A parte do circo é na Europa que eu descubro o circo, na metrópole, exatamente, quando nós vínhamos a Portugal, lá naquelas terras pequeninas, lá de cima do norte, naquelas praias cheias de frio, onde lá haviam os circos que passavam pelas aldeias a anunciar, a dizer, não, hoje não, espetáculo, circo, não perder. Bom, eu ficava entusiasmadíssimo, porque a gente não tinha isso lá nas Áfricas,
não é? Lá está a curiosidade, não é?
Pronto, a curiosidade, e eu lá vinha, e depois lá fugia para ir ver o circo e tal. Isso vem um bocadinho mais à frente. Em Londres, eu frequentava bastante a área da moda e das artes plásticas e da rua, performance, não sei o que e tal. E depois, mais tarde, que eu vim a descobrir que o circo era aquilo que eu gostava de fazer, porque a minha parte do humor aplicada ao dia-a-dia fazia mais sentido, enfim. Mas em Londres frequentei muito esse lado da moda, porque então Londres estava no top nessa altura,
não
é?
Completamente.
Pronto. E por isso.
E portanto houve ali uma rede que se juntou de artistas.
Houve,
intelectuais.
E havia escolas de artes do espetáculo.
E a Teresa
mais
nunca
variadas.
Parou. A ideia que dá quando se lê sobre si é que a Teresa nunca para e faz e depois forma-se e tem os trabalhos e depois vai para outro e é uma constante energia.
É bastante.
É uma energia que não acaba, não é?
É, não acaba e vou juntando-a e depois quando chega a madrugada é quando eu peso. Paro e peso.
Para pensar.
E por isso é muita energia durante o dia e por isso a madrugada para mim é preciosa, não é? Porque é o meu espaço de... É o descanso do guerreiro, pronto.
É o descanso assim do guerreiro
seja.
E do artista.
Assim seja, do artista.
E agora vamos então aos seus 20, dos seus 20 ou 30, falar exatamente... É nesta década, por volta dos 24 anos, que toma a decisão de ser palhaça. E consciente que precisa de aprender, que eu acho isto que é muito importante, mesmo para os dias de hoje, que é ir à luta, oferece-se como aprendiz de palhaço na companhia de circo do Coliseu. Eu estou a ler que é para não me enganar.
Uhum.
Procura Raul Solnado e pede-lhe o papel de palhaço na peça que ele está a preparar. Ele ri-se e diz... Onde é que ela tem a cabeça? Não há mulheres palhaço. E eu queria lhe perguntar se sofreu discriminação por ser palhaça.
Não, vamos lá ver. Quer dizer, é assim, eu começo esta minha vida artística em França, né? Eu depois quando chego a Portugal já vinha com uma certa formação. Antes e depois havia uma certa formação. A história do Raul Solnado e do Coliseu aparecem numa tentativa, antes de ir para a França, uma tentativa de realmente pisar a pista, as pistas do circo. E eu era muito bonita, e eles olhavam para mim, ainda não era o Solnado, mas o Covões e não sei o quê, e disse, minha filha, tu ficavas bem, era a fazer um número de contorcionismo, de trapezista, de equilíbrios e tal. Eu disse, mas eu gostava era de pintar a cara. Mas isso aí, aqui não tens agora lugar, não é? E depois eu virei para o Solnado, que era o homem do humor, não é? Um grande amigo, eu dizia-lhe, olha lá, deixa-me lá fazer aí um número, não sei o que e tal. Ele disse, filha, mas isso aí, quer dizer, tu ficavas melhor a fazer outra coisa, não sei o que e tal. E depois ele aconselhou-me, se fosse a tia, dar uma volta aí pela Europa e ver, não sei o que e tal. Com muita ternura, o Solnado. E depois até ele estava a fazer uma peça ali assim no Vilaré e até me convidou para eu fazer uma pintura exatamente numa parede. Era uma coisa qualquer dessa de Queiroz, e eu até fiz uma pintura na parede para a entrada do Vilaré para o espetáculo do Solnado. E ele disse, olha, entretens-te aqui assim, fazes isso, e eu realmente também tinha muita apetência para isso, correu-me bem. Mas quanto a entrar em pista, não, também não foi por aí. Depois eu vou para a França e tal, e pum, pum, pum. E é depois em França que eu descubro realmente o meio artístico, que não eram ainda as escolas de circo, era a Carte aux Cerises de Vincennes. E na Carte aux Rires de Vincennes era onde estava exatamente a Ariane Moschin e estava com uma peça em cena que era Le Clown, de Fellini. E eu aí candidato-me como estagiária e aí desenvolvo então e descubro as minhas, enfim, o meu sentido do humor e a minha
e
competência.
E põe em prática, não é? Põe em prática.
Pronto. E depois nas escolas de mímica também, na altura, e depois nos circos, eles próprios, em França, Châtelet, por aí fora. E depois, quando eu volto a Portugal, outra vez, depois do 25 de Abril, então eu volto ao Coliseu, e aí assim, então...
Com o palhaço Luciano.
Com o Luciano. Pronto, são assim uns nomadismos na minha vida.
E foi com ele que aprendeu e quando ele sai de cena, finalmente, já tinha a sua personagem, acho eu.
Fui descobrindo. Eu comecei por trabalhar de calças, não fui discriminada, como estava a perguntar, com o Rolso ao lado, mas ele aconselhou-me exatamente a ir fazendo o meu caminho de outra maneira.
A minha pergunta era no sentido em geral, quando as pessoas viram,
não,
viram
depois,
uma palhaça, se havia discriminação.
Exatamente,
pegando
não.
No que ele disse, porque também é um pormenor.
Foi muito difícil. Não, mas foi
mas
muito difícil.
Não deve ter sido fácil, não é?
Não, foi muito difícil, como não havia realmente essa figura na área do espetáculo, porque a mulher, na área do circo, a mulher é sempre o papel do terceiro, é o terceiro ao no, é uma coisa meio técnica, uma linguagem meio técnica. Há o palhaço, depois há o outro que faz parelha com, depois há o terceiro. É uma coisa, uma trilogia, neste grupo dos palhaços. E a mulher era sempre o terceiro. Por exemplo, a Dona Aida Munhoz, que era uma mulher que eu achei fantástica, maravilhosa, era muito parecida com a Annie Fratellini, que era uma grande palhaça também, a terceira dos Cardinalis em Portugal, e a outra em França, de outros. Bom, e então, era a terceira. Por isso ela nunca tinha um papel relevante. E eu acabei por tê-lo, porque era eu e o Luciano. O Luciano éramos só dois, éramos a dupla. E eu fazia a parceira do Luciano. E como parceira fui realmente aprendendo muito e fui tomando o meu lugar e fui-me descobrindo. Até que quando o Luciano desaparece da vida, né, aos 80 anos, eu acompanhei-o desde sempre neste trajeto final da vida dele. Que ele foi o chefe dos faz-tudos do Coliseu.
Do Coliseu.
Isso era ali assim, um papel ali, mas tinha saído fora do circuito. E quando eu apareço, ele ficou muito contente, porque a mim também ninguém me queria, porque só me queriam para fazer outros papéis. E eu digo, então olha, juntamos-nos os dois. E estava eu à frente do sindicato de trabalhadores de espetáculo, veja lá. Então ficámos os dois. E aí eu comecei a descobrir, depois do trabalho que eu tive com o Sr. Luciano, para vários sítios e tudo isso, e andei com ele durante muito tempo, e fui descobrindo até que quando ele desaparece da vida, eu resolvi pensar em mim sozinha, olhar mais para mim, e passei muito pelo Alentejo e descobri muito as mulheres. Eu já estava com um sentido político da vida e da condição feminina, e disse que uma pessoa tinha que assumir realmente o papel de mulher. E comecei a descobrir em mim própria toda essa energia feminina, e ao passar muito pelo Alentejo via muitas mulheres, as mulheres em casa a limparem o chão, a varrerem as galinhas e aquilo tudo, não sei o quê. Eu disse, solidão das mulheres, eu disse, olha, sou eu mesmo, estou aqui assim e tal. Aí lá me pus as minhas saias, tirei as calças, salvo seja, que eu tinha trabalhado com o Luciano.
E fez-se teté.
E fiz teté de saias. Teté de saias.
E fez uma obra mesmo a dona de casa. Foi aí que
e
se foi...
Depois fui trabalhando os meus próprios números. Comecei na cornucópia, com o apoio do Fernando Heitor, Luís Miguel Sintra, Luís Lucas, que era já um grupo também de malta do espetáculo, aqui em Lisboa, depois da Revolução. E andávamos todos à procura de um sítio para treinar e para ensaiar, e fui saindo do sítio onde estava com o Luciano, que era na Central Cervejas, que era uma fábrica abandonada, que ainda está hoje abandonada. Depois fui cair à Cornucópia, no espaço da Cornucópia, que era assim um espaço muito interessante. E aí comecei a treinar. O Ricardo Paes também me ajudou muito, enfim. E então fiz um trabalho que era dona de, Teté, dona de casa, uma partícula de circo.
Exatamente.
Prontos, e
a
conheci
certa,
o Corrimundo,
certa altura tinha uma galinha que atuava
e,
consigo.
Que era a minha parceira.
A galinha Mariana,
Mariana,
não era?
Exatamente, a minha parceira. A, minha
a
parceira.
Sua parceira. Exato. Espetáculo.
É verdade. É, ela é esperta, era muito esperta.
Era muito esperta.
Depois foi morrendo uma, depois veio outra. Mas ainda demoraram bastante
e,
tempo.
Agora, assim, uma pergunta mais profunda. O que é que aprendeu ao longo do tempo? A Teté foi evoluindo também como palhaça e como pessoa. E o que é que aprendeu com a Teté? De ensinamentos que foi ganhando com esta personagem?
Não, que realmente, quer dizer, assumir a condição feminina sem receio do que possa parecer, não é? Porque efetivamente foi muito difícil
e é um
eu assumir.
Também,
não, foi muito difícil. Hoje em dia eu orgulho-me de ter mandado cá para fora as artes do circo e estarem integradas na sociedade, que era uma coisa que não estavam. Eu andei no circo durante muito tempo, aqui em Portugal, com vários circos, eu e o Luciano, e realmente é um submundo total. Enquanto mulher, então, era mais complicado ainda, porque eu, além de ter bonita, eu pintava a cara, por isso eu transformava-me e incomodava as pessoas que estavam à minha volta. E tive realmente aí tive muita rejeição.
Sim.
Rejeição e muita provocação. Muita provocação.
Como é que respondia?
Eu não
a
vou
isso?
dizer que fui discriminada, porque
e como
eu
é que respondia a essa provocação?
Eu não deixava que me discriminassem.
Não deixava?
Não deixava.
Qual
nem
é que
pensar.
Era a sua maneira de se
defender? Não, é impondo-me. Impunha-me pela
não era
qualidade.
Ignorar, era impondo-me.
Não, impondo-me e pela qualidade do trabalho e pela diferença do trabalho que eu fazia. E depois comecei a criar um público e o público vinha ver-me. Uhum. E por isso, quer dizer, estava a ganhar essa autonomia artística. Agora, mas tive realmente muitas dificuldades em impor esse papel da mulher de cara pintada, ligada ao humor. Porque os palhaços era realmente muito do domínio masculino.
Uhum.
Ora, ponto final, porquê? E eu, quando me perguntei porquê, já eu lá estava.
Uhum.
Já estava a atuar. E por isso a minha resposta já estava dada. Agora, mas tive que ter muita atenção e tive que ter muito power, eu própria, para me confrontar com os outros palhaços. Até que eles perceberam a importância do meu trabalho, que era não só social, que era também na alfabetização, ligar uma coisa com outra e ao mesmo tempo estar a treinar e a ensaiar e a aprender e trabalhar o meu número e chamar o público e falar com as autarquias.
Inclusive, aos 33 anos, a Teresa entra para a Secretaria de Estado da Cultura, depois onde cria o departamento do circo.
Depois de ter vindo das turnés com os circos
e tudo ao
Portugal.
Mesmo tempo. Como é, como
não,
é
que tudo ao mesmo tempo.
Que caixa que tinha fazer tudo isto?
É um tempo muito rápido. Eu realmente não, ainda cá estou, não é? Ainda cá estou. Ainda estou à espera de várias coisas que a ver se ainda consigo fazê-las até depois da manhã. Digo eu.
E sempre continua com essa energia?
Não, eu continuo até a ver, mas depois quando paro, paro. Quando não paro, estou sempre a andar. Ou seja, quer dizer, o meu tempo é um tempo de construção. Porque eu também o tive na minha vida.
Uhum.
Na minha vida, quando eu nasci. E eu acho que tenho que proporcionar isso aos outros também, vá lá. Para ter parceiros até à altura para que isso aconteça. Mas por isso, o meu parar é para pensar e é pela madrugada, sem dúvida. E é com os meus amigos, aqueles que me ajudaram a pensar, que foram muito importantes na minha vida.
Essa rede também de apoio, não é?
Essa rede, é. E que hoje em dia pus ao serviço dos outros que estão a ensinar, na escola e tudo mais. Mas são outros tempos. As máquinas estão entre nós. E eu não sei falar com as máquinas, eu sei falar com as pessoas. Mas é que ando aqui assim um bocado às voltas, não é? A fazer aqui assim umas acrobacias. Mas as forças não estão combinadas. As minhas forças não estão combinadas, estão desajustadas. Mas, enfim, enquanto eu puder falar e puder estar, vou dizer
uma coisa. Que ferramentas é que teve que ganhar? Voltando ainda aqui, porque eu acho extraordinário como a Teresa estava no terreno, criou condições para dignas para a arte do circo, ainda criou uma coletividade do como
Santa
é que chamava?
Catarina.
Coletividade cultural de Santa, recreativa de Santa Catarina. Ajudava os jovens em risco, tinha os seus espetáculos
na rua.
A pergunta é que ferramentas é que teve que ganhar para fazer este percurso?
Não, é, quer dizer, muito poucas.
Era de si própria.
Era de mim própria, muito poucas e
muita
precárias.
Muita vontade, será?
Muita vontade, sim, sem dúvida. A vida é para ser vivida, não é?
Exatamente.
Para ser vivida. Ora, no momento de mais lazer, com o prazer de fazer. uma coisa e a outra. Por exemplo, aqui quando eu cheguei a Portugal, depois do 25 de Abril, eu trabalhava nos jardins, nos bairros, depois nas escolas. Quando
e não lhe caíam as paredes na lama?
Nada, nunca.
Pelo
nunca,
contrário.
Não. Apesar de que os meus parentes estavam sempre um bocado assustados. Eu digo, rapaz, aí esteja descansado, que a minha filha estás
como
perdida.
Como é que eles reagiram à sua... Por acaso não lhe perguntei. Como é que reagiram os seus pais à sua
não,
vida,
dizer,
ao seu percurso?
Enfim, era muito inquietante, não é? Muito inquietante.
Mas eles gostavam.
Porque uma pessoa sozinha como eu, no meio da rua, no meio da madrugada, eu sou pessoa da madrugada às 2 da manhã, 3, 6 da manhã, diretas, não tinha problema nenhum. Agora, mas pronto, eu ia-me alimentando a mim própria, não é? Intelectualmente e com a minha energia, porque eu fazia muito, muito trabalho de corpo, não é? Isso, trabalhar o corpo faz muito
também
bem
faz
à cabeça.
Bem.
Faz bem, muito bem à saúde mental.
Exatamente.
E realmente botava a mão a tudo, botava a mão a tudo.
Sim, sem dúvida.
Agora, pronto, mas por isso vinha muito preparada para o embate com a sociedade. A sociedade tem que ser confrontada, tem que
Exatamente.
Ser confrontada. A gente não pode ter medo da sociedade, mas temos que transformá-la se for necessário e temos que construí-la.
E lá está a construção também.
Construção também, completamente.
Vamos agora à sua década dos 40 e 50, portanto é aos 40 anos que materializa finalmente o Chapitó, um espaço de animação e de formação em artes circenses. E como é que é finalmente nesta década realizar este sonho? O que é que lhe trouxe de ensinamentos, de ainda conseguir materializar, de pôr o que é que ganhou também
está,
com...
Com tudo aquilo que eu fiz, não é? Que eu me fui regendo por isso e que foi a minha mochila, estava cada vez mais repleta de instrumentos de trabalho, eu estava preparada para me confrontar, fosse com o que fosse. Quando eu fui desafiada pela Madalena Perdigão, senhora da Gulbenkian, era uma grande mulher, também faz falta, aqui assim, ela descobriu que eu estava, eu quando começo a trabalhar em espetáculo sozinha, começo a dar muita voz pública, né? E então andaram atrás de mim, e, olha, vinha aqui ao Rádio Clube, às 4 da manhã, às 3 da manhã, que a gente vinha dos copos, o que é dizer, olha, daqui a bocado vai haver espetáculo, não sei onde e tal. E tudo isto era feito muito no direto. E era muito agradável, muito simpático. E quando as pessoas começam a perceber, a dada altura, estava eu a fazer da parte da manhã e da tarde, fazia a parte da alfabetização nos bairros, aquilo e aquilo lá. Porque era importante lá ir e estar com os miúdos e enfim, dar o meu apoio, a minha solidariedade àqueles que não tinham. E por isso juntava uma coisa com outra. E a Madalena Perdigão convidou-me para ir à Gulbenkian falar do trabalho que eu fazia entre a parte do espetáculo e a parte da alfabetização nos bairros e nas escolas. E ao falar sobre isso na Gulbenkian, tinha um diaporama, que era assim que se chamava na altura, que eram os slides, onde uns amigos meus me acompanhavam nas fotografias e não sei o quê, porque era realmente uma coisa diferente, não é? E quando eu começo a falar, estavam na plateia, estava um grupo de juízes que ficaram muito curiosos daquilo que eu fazia. E pronto, e depois desafiaram-me a trabalhar com jovens mais complicados ainda do que aqueles que estavam na rua, que eram os centros educativos. Na altura eram um centro de observação e ação social. Eram os antigos reformatórios de jovens. Eu disse, está bem, eu vou ver o que é e tal, vamos lá ver. Houve aqui umas coisas pelo meio engraçadas, mas enfim, para já era ir ver os jovens. E quando eu chego lá aos centros educativos, um deles, encontro jovens que eu trabalhava com eles nos bairros. Por isso estavam lá presos, porque tinham sido apanhados à madrugada. Havia a Ramona, que passava à madrugada, que os apanhava ali na Praça da Figueira, não sei o que e tal. E de maneira que...
Já estava lá no terreno.
Foi um grande encontro. E o juiz e a gente da justiça ficou muito entusiasmado e tal. E eu nesse dia fiz um pacto com eles, realmente de me ocupar desses jovens. A única coisa que eu precisava não era realmente ser funcionária pública, não era, era realmente um espaço para ensaiar, porque eu estava a trabalhar na rua e nos bairros, não sei o que e tal. Enfim,
e esse espaço até hoje?
Não, e então esse espaço aceitam o meu desafio, e esse espaço era encontrar uma casa. E a casa foi esta que tenho hoje. A maneira que eu tive a ver várias casas, porque o Ministério da Justiça é quem tinha na altura o património maior do Estado em Portugal. É incrível, porque eram as prisões que estavam a ser abandonadas nessa altura, até do 25 de Abril, havia espaços que estavam a ficar vazios. E eu fui lá, fui ver, era uma casa completamente abandonada, cheia de ratos e ratazanas, e completamente, frente a um tejo maravilhoso, assim, uma coisa fantástica. Eu queria até conhecer a casa por outras razões, sim. Eu disse, então, mas é aqui que eu vou ficar. Eu queria, assim, fiz tudo aquilo, em 15 dias apresentei um projeto. É toda uma história, com amigos meus, não é? Grandes amigos que me acompanharam. Já morreram quase todos agora. De maneira que estou um bocadinho sozinha, mas vá. Não desistindo. Fiz o projeto e tal. E devo dizer que foi com o Taveira que eu fiz o projeto. E foi muito interessante a disponibilidade dele e a solidariedade que ele teve. E até hoje ainda lá estou. E pensei em investir do meu próprio dinheiro, não é?
Para isso começar também é importante aquilo. Dizer, também.
Eu tinha que começar. E por isso pus mãos à obra, com todos os instrumentos que eu tinha, quer dizer, de pensar, de educar, de recorrer aos meus amigos, de trabalhar, não sei o quê, na área do cinema, não é?
E recebeu muitos nãos?
Recebi alguns não.
E não
recebi,
se não deixava desisti, ir, não desisti, não desisti. Estava mesmo dentro de si.
Não estava, era preciso construir.
Portanto, quando era preciso construir esse espaço. Como é que é começar um sonho? É um sonho que começa, mas que tem tudo ainda para fazer, não é?
Não, fiz, ainda tenho alguma coisa, porque já fiz muito.
Não, mas na
anos.
Altura, quando, ah, não, quando tinha começou o Chapitou, começa, mas tinha tudo por realizar,
tinha,
não é?
Tinha. Portanto, é aquilo, nós temos tudo na mão. Se a gente não faz, é porque não somos capazes. Ora, eu sou uma pessoa capaz.
Sim.
Eu sou uma pessoa capaz. E por isso, e fui, e mostrei, e tenho uma grande... neste momento, a minha grande, como é que se diz? A minha grande psicose, direi, é se eu não for capaz. Eu não resolvi ainda esse caso, eu não resolvi esse assunto. Se eu não for capaz. Quando eu não for capaz, vou pensar noutra
ainda
coisa.
Ainda é,
né?
Capaz. Não, mesmo, mas pronto, não for capaz.
Mas é preciso a gente pensar.
Não, porque nós temos
por
sempre...
isso eu quero mostrar que é possível fazer.
Claro, e há sempre capacidade, mesmo com falta de capacidades, há sempre outras capacidades. Nós não acabamos.
Vamos inventando sempre.
Nós estamos sempre com outras, não é?
Estamos.
Como começámos no início, como é que nos reinventamos e que há reinvenção.
Estamos.
Vamos agora.
Mas isso é um trabalho que tem que ser feito. Cada um tem que ser feito.
Cada
esse
um
trabalho.
Tem que fazer
não se compra nada feito.
Nada feito.
Aliás, aquilo que é.
Tudo com cada degrau que se...
É mesmo.
Se sobe.
Eu desconfio muito das coisas que são compradas feitas, mas enfim, gosto de fazê-las eu própria.
Vamos agora à sua década dos 50 aos 60. O que é que foi central aqui de aprendizagens nos seus 50s?
Bom, agora já não sei. Eu sei que...
Ou alguma coisa que queira, não, pudesse ensinar?
Não, aquilo que eu fui fazendo, quer dizer, depois eu atrapalhei-me aí pela vida porque eu acabei por começar a ensinar mais os outros do que eu própria atuar daquilo que eu gostava de ter feito, que era ser palhaço em cena, em pista, né? E por isso aí...
Lá está, dizer, o tempo também não é assim tão elástico, não é?
Não é elástico e demora muito tempo a passar a informação e a viver e a ensinar. Hoje em dia há um mercado muito grande de palhaças, mesmo a nível do circo, de artistas de circo, que estão a sair, não é artistas de circo, artistas que estão a sair para o mundo do espetáculo, sejam eles circo, ou seja os performers, seja os stand-ups, seja, quer dizer, saem muitos dali assim, do Chapitou, prontos, nos primeiros passos, e estão aí na praça pública. E é
então
vida
a
deles.
Teresa tem pena de não ter feito tanto.
Eu fiquei um bocadinho na retaguarda, é o meu papel eventualmente.
Uhum. Mas... E não considera fazer de novo espetáculos?
Considero completamente, agora, mas ainda tenho algumas coisas para concretizar. Uhum. A grande procura neste momento é o grande empresário que invista. Uhum. É o grande empresário para investir. Uhum. Agora, mas entretanto, aqueles que saíram de lá, o César Mourão, o Zé Pedro Vasconcelos, a Sofia, epá, todos eles estão aí assim a dar cartas.
É um orgulho
ainda
também.
Hoje,
não é?
Ouvi na TSF a Marta Miranda, linda, da Orquestrada.
E dá-lhe um orgulho enorme ter sido a fundadora e continuar a ser,
completamente,
não é?
Completamente. E juntamos muito, encontramos todos sempre. E por isso, agora...
Então, que ensinamentos como professora é que ganhou também que possa trazer para a sua vida?
Não, quer dizer, era não me esquecer tanto. A gente não se pode esquecer tanto de eu ter-lhe dito que era alguma psicose. Porque eu acho que tenho essa psicose. É o facto de eu não ter ainda mostrado também como é que eu... O que eu fiz para lá chegar.
E um espetáculo sobre si própria?
Não é sobre mim própria, é sobre o dia a dia. Eu sou o dia a dia, não sou nada nem mais nem menos que os outros. Só que é que com uma roupagem diferente daquilo, uhum, que as pessoas normalmente usam, sei lá.
E quem é que não tem uma psicóloga? uma psicose.
Pronto,
como é que é aquele ditado? Todos nós, de diabo e louco, temos um pouco, não é?
Um pouco, então, exatamente.
Acho que não há ninguém que não tenha. Alguns estão mais escondidos, mas todos nós temos, não é?
Por aí, exatamente. É um bocado. Mas enfim.
Então, esta década foi-se uma década que gostava de ter dado mais espetáculos, gostava de ter feito mais, mas no fundo teve mais dedicado ao Chapitou.
Faz-me falta.
E fez-lhe falta.
Faz-me falta.
Vamos agora à década.
Agora o Chapitou tem a dedicação absoluta. Absoluta. Tenho pena de não estar a encontrar sucessores, porque o projeto tal qual eu o pensei, que é, tem a ver com a mudança de uma sociedade que está cada vez mais a ser necessário mudar o paradigma daquilo que está neste momento, não estou a conseguir encontrá-los, porém as pessoas que me ajudaram a pensar e a construir isto, grande parte delas já desapareceram. E por isso, às vezes, uma pessoa sente-se um bocado com quem falar sobre se vale a pena continuar este modelo, que é um modelo de integração social.
E também como é que ele vai continuar um dia.
Como
também
é que ele
interessa
vai continuar,
como é que
ele, eu acho que ele vai
como é que é a continuidade do projeto. É, também
porque,
é uma preocupação, se calhar,
é
para si.
Ele serve muito a sociedade, uma nova sociedade. Quer dizer, as pessoas voltarem a encontrar-se, as pessoas voltarem a comunicar, as pessoas terem espaço de liberdade.
E o próprio circo também mudou, não é? O próprio circo também mudou.
Uma parte sim, outra parte ainda não. Eu gostava de ainda fazer um grande espetáculo, circo, tradicional, com os tradicionais, englobando a parte mais contemporânea.
Sim.
Eu penso que o
muito
grande empresário que eu procuro devia ser essa pessoa. Tem que ser uma pessoa com gosto. Às vezes o dinheiro não chama muito ao gosto das pessoas.
Não é sinónimo.
Morrem todos afogados.
Mas a Teresa, a primeira coisa que aprendeu foi a nadar, como pensámos.
Exatamente, por isso não se podem afogar.
Portanto, não se vai afogar. Agora vamos então à sua década dos 60 aos 70. Esta década tem o rótulo de que a pessoa começa a ser velha. Dizem idoso, mas eu gosto da palavra velha. E eu ia lhe perguntar que oportunidade é que ganhou por chegar a esta década e qual foi a que perdeu? O que é que ganhou com a idade que tem e o que é que perdeu com a idade que tem?
Não, o que eu perdi é que tenho um joelho que me está a dar uns nervos.
Pronto,
muito
fisicamente.
É um joelho, fui fisicamente, pronto. Mas mesmo assim, nada que uma curcuma com um bocadinho de pimenta preta e com folha de louro
e depois
e
com
um bocadinho de cravinho.
De galinha mariana morta.
Não, nada, não, muito bem. Então, tudo isso bem esfregado nesse joelho, defendo-me.
Portanto, é uma dorzinha que não lhe tira o sono.
Não, mas é que também é engraçado que é voltar à natureza. Descobrir a natureza, redescobrir a natureza. E a natureza está ali assim a olhar para a gente, quem a quer, de uma forma brutal, brutal. É uma força muito grande, a natureza.
A natureza é uma força grande.
É engraçado porque esses produtos da natureza, como sejam essas plantas, não é? Epá, está ali tudo. E eu tenho-me defendido bastante com isso. Para além de voltar a Ana,
portanto, é muito, também gosta de coisas naturais.
Naturais,
também.
Completamente. E voltarmos à Terra nesta idade que eu tenho, como estava a dizer agora.
Nessa idade, ainda não é a idade de hoje. Não. Ou seja, a idade dos 60 aos 70.
Mas está a caminhar para lá.
Mas estamos quase a chegar aos 70.
Estamos quase a chegar. Não, mas esse trajeto já foi feito olhando a natureza.
Sim.
Daí eu, quando andava com os circos, ver, quer dizer, estar cá fora à noite, atravessar a minha
inclusive,
a minha...
uma coisa que eu achei muito interessante, passava os verões com o seu filho em Ibiza. Mas isso já foi há muitos anos mesmo.
Foi há muitos anos, foi.
Mas
foi.
Também em contacto com a natureza.
Sempre.
Acampada.
Sempre. Acampada, sim.
Uma
sim.
Liberdade. Isso é liberdade.
É liberdade, é a liberdade. É viver livre. Eu sou livre, realmente livre. Eu sou livre, não tenho...
Eu acho que é das pessoas mais livres, pelo que eu li da sua história.
Não sei.
Fez tudo o que quis, não é?
Fiz tudo
à maneira que quis.
Fiz.
E não teve limites. Alguma vez se sentiu limitada?
Não, hoje tenho algum limite, porque, quer dizer, gostava de ter os meus amigos mais próximos, agora não tenho. Tenho alguns outros, tenho os outros, que, enfim, mais jovens, que, enfim, desde que saem de Chapitou, como eu acabei por dizer há bocado. Mas tenho alguma limitação de peso, não é? Então, o peso da idade, apesar de tudo, não é? Mas o pensamento, como está leve, não é? Eu, por isso, sou sempre a andar. E gosto muito de ir para a madrugada, ir ao Pau Beleza, no Chapitou, então, Temos lá uma programação fantástica. Há dois dias estive lá o Sérgio Godinho, o Jorge Palma, o Vitorino,
os velhos Lia Gama, todos.
Quer dizer, toda a minha geração,
toda a sua geração.
E foi assim, a Isabel Ruto, recordar os Verdes Anos, o cinema, tudo aquilo, quer dizer, e com muita malta nova também lá. E é interessante fazer essa mistura, não é? Essa coisa. E dar-nos força mesmo assim, ainda nos temos, ainda temos força para isso.
Então, mas sente que ganhou.
Mas a natureza
ganhou,
a natureza
com a natureza, ganhou o pensamento, o que ganhou com a idade é pensamento.
E qualidade de vida.
E qualidade de vida. E o que é que perdeu por chegar entre os 60 e os 70, quando atinge um bocado, como dizem, não é? A velhice, não é? O que é que ganhou por já ter uma certa idade, uma certa maturidade?
Não,
o que é que perdeu, desculpe? O que
não,
é que perdeu?
É o físico. O físico
é mais o físico.
É,
de resto...
Eu deixei de fazer muita parte. De trabalho físico.
Claro, como
deixei
sim,
de fazer, pronto, deixei.
Sim.
Dada a altura, comi bastante, estava a comer mal, agora estou a tentar organizar melhor. A alimentação é uma coisa que tem que ser bastante cuidada, muito importante. Mas pronto, continuo a ler bastante e a escrever.
E o pensamento é cada vez mais refinado.
O meu pensamento está.
Cada vez
está,
mais
e estou muito atento àquilo que acontece no mundo, né?
Sim.
E a tentar ainda dar um contributo, seja o que for. Mas de resto, estou bem, estou agitada.
Não ganhou nem perdeu nada, né? Acabou por viver uma vida que foi evoluindo.
O equilíbrio,
que era aquilo que também procurava em miúda, que falou
era
nisso
um pouco,
também.
Um pouco.
Portanto, chegando agora a esta idade, olhando para trás, atingiu esse equilíbrio. Agora vamos então ao presente. Eu vou-lhe ler um texto que é seu e vou-lhe perguntar, portanto, vou ler o texto. A mim o brilho fascina-me. E as pessoas estão a perder o brilho. A desilusão é tão grande que as pessoas perdem pouco a pouco o brilho, a luz. Não há luz nos olhos das pessoas. O circo, de certa forma, devolve às pessoas o brilho perdido. Isto é um texto seu. E eu ia-lhe perguntar, conservou o seu brilho?
Há dias que sim, há outros dias que não, né? Há outros dias que estou assim quase à beira do abismo, né? Mas como sou uma boa artista, sou muito cumpridora, uma boa aluna, tento safar-me, não é? Mas como toda a gente, tenho as grandes deprimas em muitos momentos, mas depois consigo exatamente recorrer às minhas capacidades e aos meus instrumentos de vida e dar a volta por cima e pronto, e tenho uma grande capacidade de regeneração, né? De vida. Agora, o brilho, não, tenho.
O que é o brilho para si?
Não, o brilho, eu acho que estou gira hoje. Eu acho que estou gira e tudo.
Está cheia de brilho.
Não sei.
Brilha, toda ela brilha.
Pronto. Agora, porquê? Porque daqui a bocado vou ter uma bruta de uma reunião, não é?
Agora esta é a parte do lazer.
Não, pronto, então.
Mas o brilho para si?
Durante o dia todo, como passo por vários, não é personagem, por várias atividades, eu vou-me vestindo e despindo conforme é necessário. Até que chega à noite,
giro.
E então aí onde eu abro mesmo a criatividade. Agora, eu acho que o mundo está a perder luz.
O brilho, é isso, não é?
O mundo está a perder luz.
E como é que se devolve esse brilho às pessoas?
Ah, pois não.
A Teresa tem uma escola, não é?
Não tenho uma escola, tenho um projeto.
Um projeto?
E não quero que seja uma instituição. É para não ser uma instituição. Tudo aquilo que se institucionaliza, para mim... É morte do artista. Morte do artista.
E como é que o circo pode devolver o brilho?
Agora, projetos como estes que eu estou a fazer é aquilo que a sociedade precisa. Onde as crianças se encontram com os velhos,
com
como estava a dizer.
Exatamente.
Os velhos valorizam os jovens ouvem os velhos.
Exatamente.
Onde se aprende, onde se vive.
Trocam-se energias.
Onde há uma a história da mesa, o culto da mesa, estar à mesa de comer aquilo que cada um lhe interessa comer, com liberdade e democracia, num espaço democrático aberto a todos, e onde realmente, quer dizer, há uma sociedade, uma nova sociedade que está a renascer. Eu penso que isso...
E acha que então é pela troca que se devolve o brilho, troca de gerações,
sem dúvida,
de energias...
Não tenho dúvida. É
a humanização, voltamos outra vez àquilo que o seu pai lhe transmitiu,
era
a humanização. A humanização é o brilho.
Sem ser utópica, não é?
Sem ser utópica.
Porque depois tudo isto requer um certo...
trabalho e também há momentos
uma
de escuridão.
Organização.
E também há momentos de escuridão, como dizia, não é?
E muita solidão.
E eu acho que a solidão é essencial para um artista.
É.
A solidão. Para se poder criar e poder se estar mesmo. Quando a pessoa se levanta.
Mas estar atento à realidade. Mas tem que estar atento à realidade. O que é que está a acontecer no momento, não é? Aí depois você vai tratar disso mais à frente e tal. Mas ali assim tem que estar. Não pode entrar ali assim em baixo, não pode ir para baixo. Tem que estar em cima porque há muita gente à sua volta com problemas.
Exatamente.
E só você tem que estar ali assim imune a essas coisas.
Exatamente.
Agora, tem claro que me faz falta algum tempo de estar com o meu bisneto, com os meus netos, com o meu filho, com os meus amigos. Há um tempo que eles depois também já não me desculpam, porque eu estou sempre ocupada, e eu estou a tentar rematar isso tudo. Não sei se vou conseguir, vamos ver.
Vai de começar. Ver. É vamos como ver. Nas tecnologias, vai de começar.
Diz que sim, mas não sei.
Não é?
Sim, sim, está bem. Vamos ver. Mas eu não estou da inteligência artificial. Opa, agora quando eu vejo na televisão uma pessoa assim muito arrumadinha e tudo, será que ela é de verdade ou ela será que
pois,
é?
Pois, exatamente.
Opa, a gente já não sabe, não confunde um bocadinho.
O que é que é verdade e o que é que não é?
Opa, não sei.
E na verdade é essa. É que muitas vezes não é verdade.
Pois não sei, então não é?
Há falta de espontaneidade.
E de humanização.
E de humanização.
Humanização. O sabor às coisas está-se a perder. Por isso é que a natureza está-nos a devolver, está-nos a chamar a atenção.
E isso, mais uma vez, é o brilho. O que se perde, o brilho que falava,
exatamente.
Este estudado, esta manipulação, tudo o que é feito perfeito.
Exatamente.
E o mais espetacular é o que não é perfeito, não é?
Exatamente.
É o que é real.
Tem sabor
e tem luz. Vamos agora ao futuro, vamos acabar aqui a nossa viagem indo ao futuro e vamos agora à sua velha bonitona. E eu vou-lhe dar a escolher, ela já é velha bonitona ou ainda será?
Ah, eu acho que sou gira ainda, não sei.
A velha agora, bonitona, agora... para explicar, a velha bonitona, como no início perguntou da Nini.
Sim.
Quem é que era a Nini?
Não,
depois não lhe perguntei
não.
Quem é que era a Nini.
Não, pensei que tivesse sido.
Porque a minha avó chamava-se Nini.
Ah!
Eu achei, será que.
Olha, uma canção, a Nini. Canção do Killers.
Sim.
Mas, sim.
Mas a velha bonitona, as velhas bonitonas é uma metáfora, é uma ideia que eu criei da nossa versão que nós mais gostaríamos de nos ver em velhas.
Sim.
Porque há, lá está, uma versão real, mas de como nós nos gostávamos de ver bem, no nosso melhor. E nós podemos escolher a idade em que podemos ser essa metáfora, essa velha. Ou seja, pode ser já, pode ser daqui a 10 anos, pode já ter existido, e a pergunta que eu lhe faço é, ela já é a velha bonitona, a sua velha bonitona, ou ainda será?
Olha, eu não sei, eu não estou a controlar esse meu tempo. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, o que é. Agora, eu faço os possíveis para cada dia ser um dia, né? E cada dia que passa, eu, mesmo que esteja muito, muito atrapalhada da cabeça ou o que é que seja, eu estou sempre a arranjar-me gira e tudo. Até tenho vergonha de mostrar, ligar para fora para o mundo, não sei o quê.
Tanta beleza!
Não, pois não, claro, bom, vá.
Pois ainda roubam.
Não, ainda me roubam alguma coisa. Pois as pessoas são um bocado invejosas, não é?
Mas vou-lhe perguntar. Agora
eu acho que estou.
O que é ser uma velha bem resolvida para si? Uma velha bonitona bem resolvida?
Ah, não sei.
O que é para si? Como é que se imagina em velha bonitona?
Não, mas quer dizer. Eu gosto de pôr muitos trapos em cima, ponho outro. Gosto de ter a cabeça arrumada, a cabeça intelectualmente.
Estar organizada, tranquila.
Gosto de estar a par daquilo que está a acontecer no mundo. Gosto de ter capacidade de responder e de ser atuante ainda.
Mas gosta da sua rebeldia, vai sempre manter
sempre
isso.
Sempre com uma rebeldia.
Com rebeldia.
Se ela não estivesse lá, eu não conseguia fazer, não é? Agora, sou uma pessoa de intervenção, estou sempre a intervir. Agora, tenho que estar com energia física, energia mental, saúde mental, e tenho que estar. Eu tenho um gosto estético muito apurado, à minha maneira, respeitando a maneira de cada um. Agora, mas sou muito crítica a olhar assim. Aquelas. Agora, hoje em dia são as nails e as pastanas.
O que é?
Umas pastanas muito grandes.
Ah, as pestanas, pois é, exatamente.
Olha, se a mulher, mas tem de cair as pestanas. Aí assim. Não sei, vai. E as nails? Então, mas você consegue
são compridas.
Lavar a louça. Ah, faço tudo. É pá, está bem, mas quer dizer, uma pessoa até fica assim sem saber como é que é. Pronto, parece assim uma Cruella, não é? Cruella aquela.
Cruella de Vil.
Pronto.
Adoro.
Bom, agora. Agora, mas eu não preciso disso, porque senão como é que eu arruí a minha vida?
É uma velha bonitona não, natural, gosta de se ver de sempre natural. Natural. É,
mas gosto de ser apropicuada.
Exatamente.
E tenho gosto.
Portanto,
eu acho que tenho
quando
gosto.
Se imagina em velha bonitona.
Sou um bocado invejada por causa disso. Ai, estás tão giro hoje. Ah, pois estás.
Que, olha, querias.
Olha, então, pois, então. Eu acho que sim.
E acho que é ótimo ter essa autoestima e sentirmos-nos giras. É. Eu, por exemplo, sou gordinha, eu visto-me de uma maneira divertida e adoro olhar para o espelho e ver, bem, estás muita gira, sou bonitona.
Muito bem, bonitona, exatamente.
E então, o que é que eu lhe ia dizer? Mas portanto, só para fazer um resumo, é uma velha bonitona que é, ainda será, vai ser, não sabemos quando, ficou no ar, mas também não interessa, fica no ar, que é giro, mas que vai ser tranquila, ser organizada na sua cabeça, ser rebelde,
sim,
todas estas características. Imaginando-se nessa mulher que é, na Teresa Teté, Teté Teresa, todas estas vidas que viveu e estas pessoas que é, olhando para trás, e esta é a última pergunta, qual é que vai ser o seu legado?
Ah, mas isso é uma pergunta dificílima.
Não, é porque o que é que se vai orgulhar mais quando olhar para trás?
Está dado, está feito, né? Está feito. Chapitou está construído, não tenho nada que enganar, eu construí-o efetivamente, tem a minha mão e tem tudo isso. Agora, ando aqui assim às voltas, porque eu, entre a Teresa Rico, que é a construtora daquele espaço, e que tem 90 pessoas a trabalhar com ela, e ela a trabalhar com essas 90 pessoas, efetivamente é um projeto que eu construí. Estou em cima dele, não pode cair, acho que não pode cair, não merece cair.
Não vai cair.
Não pode cair. Por outro lado, é um peso da administração terrível em cima de mim, terrível.
E falou na questão de não ter ninguém que vai continuar.
Não,
isso preocupa.
Preocupa-me e, por outro lado, quer dizer, aquilo não tem que ser exatamente como ele foi pensado e está construído, mas tem que ser aquele modelo de integração.
Não se pode desvirtuar, não é?
Não se pode desvirtuar, um ponto. Por outro lado, tenho saudades de estar mais à vontade, de me rir mais, de estar mais solta. Sem grandes... O compromisso com a sociedade é uma coisa muito séria.
Muito cinzenta.
Cinzenta e séria.
E séria.
Porque é preciso que haja pessoas que o tenham. Uhum. Mas cada macaco no seu galho, não é?
Uhum.
O meu galho está vazio e estou a usar o galho da administração. E a administração, há muito pouca gente a pensar numa administração cultural, numa economia social, numa escola que precisa de ter alunos, é preciso fazê-los sair cá para fora, é preciso ir ter com eles, é preciso saber comunicar com os novos alunos que estão a vir para a escola, as portas estão abertas, mas há toda uma hoje em dia, que dê um marketing.
Uhum.
Marketing e comunicação. E isso realmente tem que estar muito atual.
Uhum.
E isso vai de uma administração cultural.
E diga uma coisa.
Artística.
O seu legado está feito, como disse, é o chapitou, todo o trabalho que teve, mas quando olhar para trás, o que é que se vai orgulhar mais? De Teresa?
Opa, eu até nem sei como é que eu consegui fazer aquilo. Eu devo dizer que eu nem sei, eu nem imagino como é que foi.
Mas orgulha-se, tem um orgulho grande.
Quer dizer,
de ter conseguido. Então, por não saber como,
quer dizer, orgulhosa,
olha para trás e diz, eu consegui.
Não, eu estou orgulhosa de ver muita gente que está cá fora, e o mundo está rodeado de palhaços neste momento e de artistas que saíram do chapitou.
Exato.
Na generalidade. Estou orgulhosa. Agora, missão está cumprida, socialmente. A educação, ainda há bastantes coisas a fazer.
Uhum.
A educação tem que ela ter uma volta brutal hoje em dia.
E o seu legado também não
é
pode
estar... É preciso que as pessoas pensem como é que vai ser o futuro das escolas.
E o seu legado também não pode estar ligado ao espetáculo ainda,
não,
do que vai fazer ainda?
Não, e eu realmente olho para trás e tenho saudade e tenho vontade de ainda conseguir entrar em cena e dar ali assim uma ou duas cabalhotas.
E estamos à espera disso.
Não, eu até ia descer de rapel lá de cima... Lá de cima, até é lá embaixo, o terreno de passo. De rapel. Pronto.
Isso era extraordinário.
Agora, é claro que tem que ter parceiros à altura. Eu estou com dificuldade em encontrar parceiros à altura. Mas quer dizer, mas estou satisfeita com aquilo que vejo, não é?
Uhum.
Pronto. Agora, enfim, o mundo pula e avança, não é? Pula e avança. e as portas estão abertas e mais alunos virão, não é?
E
mais
muitas pessoas se formarão.
Se formarão e o estigma que a sociedade, que a sociedade portuguesa imagina dos filhos, ai, meu filho ir para o circo, nunca. Neste momento estão exatamente, está desfeito esse.
Está desfeito, está.
Está resolvido esse problema. E os pais,
então,
afinal,
pouco tempo também, Teresa, não é?
São 40 anos.
Mas é pouco tempo, às vezes, para mudar tanto, as mentalidades demoram tempo.
Será? Eu preciso mais 40, já cá não estou. Já cá não estou. Mas, enfim, estou a tentar escrever um livro agora, um livro sobre aquilo, e também a imagem, a ver se eu consigo fazer.
E gostávamos de ver outra vez a atuar, sobretudo em rapel.
Eu gostava.
Gostávamos muito.
Agora tenho medo é que as traças já tenham comido o meu guarda-roupa todo, os meus figurinos.
Eu acho que estão ali, está todo pronto para a Teresa usar e vir cá para fora.
Não, eu estou pronto no dia de hoje, estou pronto amanhã, não sei, you never know, né?
Mas olha, quero-lhe agradecer por nos ter inspirado.
Bonitona, conta a bonitona, ficou resolvido.
A bonitona, o quê?
Está resolvida.
Está resolvida a bonitona, está resolvidíssimo. Ficamos com o mistério de saber em que idade é que era, mas vamos deixar no ar.
Não, mas não tem
idade. Não tem
idade,
eu percebi.
A gente tem aqui, temos que ir.
É verdadeira metáfora.
Temos que ir.
Muito obrigada, Teresa, por nos ter inspirado com o seu passado, o seu presente e o seu futuro, e nos ter revelado a bonitona, a velha bonitona que há em si. Obrigada.
Eu acho que sim, sem dúvida.
Obrigada.
Não, e aconselho a todas as velhas bonitonas, obviamente, já com alguma idade, que não desistam, porque ainda vale a pena, ainda há muita coisa para fazer, né? Aliás, eu posso até recomendar tomar um goronzan, um petado de um goronzan, quando está um bocado mais em baixo, e com uma pitada de guaraná, bom,
mais a curcuma. Não,
mais a curcuma. Tudo isso dá alguma energia positiva, né?
Exatamente.
E saudável. Mas vale a pena. Agora, em Portugal é maravilhoso, porque é um país que realmente merece esta energia das mulheres. Porque realmente, depois da Revolução de Abril, as mulheres tomaram um papel determinante no avanço desta nossa sociedade portuguesa.
Muito obrigada,
agora,
Teresa.
Só te digo, é uma coisa, não nos vamos confundir com estes jogos políticos todos, porque está complicado. A gente tem que olhar mesmo para a sociedade de uma forma mais apelativa e construtiva.
Teresa, muito obrigada.
Obrigada
por tudo.
A eu obrigada. Por me darem esta voz.
A velha bonitona em mim.
Um podcast de Maria Ceruia. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.